12 mulheres agredidas por dia no Brasil. Essa foi a média registrada em 2025. Foram mais de 4.500 vítimas de violência no ano passado, segundo a Rede Nacional de Observatórios. O machismo estrutural é a causa da reprodução desses casos. Um levantamento da ONU Mulheres com o Instituto Papo de Homem revelou que 81% dos homens e 95% das mulheres consideram o Brasil um país machista. Portanto, é essencial incluir os homens na conversa e na construção de soluções para o enfrentamento à violência. Tem quem diga que nós, mulheres, mudamos o mundo. Com a palavra, o psicólogo Flávio Urra, que trabalha na reeducação com foco em autores de violência.
Uma série de pautas que as mulheres colocaram, que agora são legitimadas, né, aceitas socialmente, e os homens não fizeram essa mudança. Então, os homens continuam com a mesma cabeça de 30 anos atrás, 50 anos atrás, querendo aquele modelo de família, aquele modelo de mulher que não existe mais.
É claro que existem as exceções. O engenheiro Carlos Augusto Carvalho aprendeu, inclusive, em diálogos com outros homens, que combater o machismo é uma luta diária.
Eu acho que o machismo é essa coisa que está enraizada. A gente tem que diariamente combater, realmente levantar uma bandeira forte para eliminar isso do nosso caminho.
Mas como são formados e sustentados os comportamentos machistas? Segundo Felipe Requião, consultor e facilitador de grupos de homens, a família, a escola e as redes sociais são protagonistas na formação da masculinidade, seja ela sadia, madura, benéfica ou tóxica. Ele explica como a família pode contribuir para ser um espaço de mudança.
Quando a família não reforça estereótipos rígidos, por exemplo, o homem não chora, o homem não faz trabalho doméstico.
Para o psicólogo e terapeuta familiar Alexandre Coimbra do Amaral, quando a família adota o modelo de masculinidade tradicional, a criança recebe uma educação que pode favorecer a violência.
Essa biografia mais enrijecida ensina que homens têm que deter o poder, precisam dominar, precisam submeter, e quando as pessoas não são regidas por esse binômio dominação-obediência, a violência precisa aparecer como uma espécie de cala-boca.
Mesmo assim, Alexandre Coimbra defende que o homem não deve usar a forma como foi criado como desculpa, mas se questionar se essa criação trouxe prejuízos. Na opinião de Peu Fonseca, orientador familiar, é preciso uma identidade masculina nova, coletiva e social que não mate mulheres e meninas.
Chega. A gente precisa ensinar para os nossos meninos que eles precisam gostar de meninas e não odiar meninas e não se sentirem ameaçados. O fato das meninas ocuparem espaços que antes eram nossos não diz sobre as meninas quererem nos dominar, diz sobre a gente não querer aprender coisas novas.
Para o jornalista e pesquisador em masculinidades Ismael dos Anjos, diferente das avós e mães, as meninas de hoje já aprendem que o lugar delas é onde quiserem. Agora é a vez dos meninos buscarem uma nova realidade em que cuidem de si e do outro.
Se existe professor e aluna, mamãe e filhinha, por que que a gente não ensina professor e aluno, papai e filhinho para os nossos meninos? Então, entendo que mudar a chavinha para entender que o cuidado não seja algo compulsório para as meninas desde a mais tenra idade apenas, mas também seja algo estimulado entre os meninos desde a mais tenra idade, é uma mudança que pode gerar a longo prazo uma mudança cultural e uma mudança desejável para uma sociedade de homens que, caso ascendam a posições de influência, de liderança, saibam a responsabilidade que carregam consigo nesses papéis.
Na próxima reportagem, a gente conversa sobre a escola e o machismo. Com edição de Daniel Ito, produção de Luciene Cruz e sonoplastia de Egberto Martins, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.